Olá, meus caros. 8,3% do ano 2021 já foi. E esta? Pelo menos a mim parece-me que ainda estamos em 2020 e que 2021 só começa quando de facto desconfinarmos. Mas temos de aproveitar para planear o futuro e por essa razão tenho-vos trazido vários convidados que trabalham em empresas tecnológicas. Este setor tem por hábito ser resiliente em crises e nesta que tem na sua essência a necessidade de acelerar a transformação digital será até contracíclico. Hoje li uma notícia no Dinheiro Vivo que destaca as profissões do setor tecnológico, sobretudo as mais técnicas, é certo, por oferecerem salários que estão a aumentar significativamente em 2021. Neste contexto, o convidado de hoje foi um dos primeiros empreendedores com destaque a nível nacional no boom de startups tecnológicas da década passada, mas é também um dos exemplos em como ser empreendedor bastante cedo pode ser uma experiência que não corre como se pretende, mas de muita aprendizagem para mais tarde fazer uma carreira corporativa. Nesta primeira parte da conversa com o Diogo Cruz, falamos sobre esta jornada de empreendedorismo com a eMove, Rocket Internet e a Verti, uma marca de toalhas de praia que fez inúmeras capas de revista e que atualmente está disponível em lojas como a Ericeira Surf Shop, por exemplo. Olhando agora para trás, o Diogo guia-nos para esta experiência de empreendedorismo tecnológico. Por isso, saltem para o barco de Diogo. O meu nome é Diogo Pessoa e este é o Top Performer. Olá, Diogo. Muito bem-vindo ao Top Performer. Muito obrigado por estares connosco hoje e como é que estás a passar o confinamento?
Olá, Diogo, também, o meu homónimo, não é? Pronto, claro que cá estamos todos, né? Estamos todos a dar o nosso dever civil de ficar em casa, não é? E trabalhar a partir de casa e tentar que os resultados continuem a aparecer, que esse é o mais importante, não é?
Epá, sim, sem dúvida. Eu acho que os números hoje eram assustadores e, portanto, temos mesmo que ficar em casa e com o frio também acho que não puxa muito para ir lá para fora. Olha, a minha audiência ainda não sabe isto, mas eu tenho uma rubrica só minha que crio para categorizar cada convidado e de alguma forma também como um dos critérios para considerar o percurso dos convidados como interessante para este podcast e por isso tu és o meu primeiro convidado de uma das rubricas que eu criei para mim mesmo e que é a transição a 180 graus. E esta transição porque eu já te conheço há alguns anos, na verdade, e acompanhei o teu percurso e tu fizeste parte da primeira vaga de empreendedores jovens naquilo que foi o ecossistema de empreendedorismo tecnológico que nasceu ali por volta de 2009-2010, primeiro com a eMove e depois com a Verti em 2012. Chegaste a ser de facto uma referência nacional, capa de revistas, lembro-me perfeitamente. Da Verti em particular tenho que dizer que continua a ser a toalha de praia mais confortável que eu já usei na minha vida e de facto tenho uma pena de não ter chegado a ser um negócio global que se esperava. Depois tiveste uma passagem pela Rocket Internet, portanto uma incubadora internacional, quiseres depois corrigir, não sei se é bem incubadora que se pode dizer que é Rocket Internet, mas fizeste parte da implementação da HelloFresh na Austrália, que também pelo que vejo a nível global neste momento é um negócio muito grande, e depois há uma altura que de facto em que faz uma transição de 180 graus, sempre ligado à área de e-commerce, primeiro no El Corte Inglês, depois no Leroy Merlin e atualmente és responsável de marketing digital no Active Bank. Mas de qualquer forma pedia-te para, se possível, explicar resumidamente este teu percurso nas tuas palavras, será sempre mais interessante e vamos falando dos vários momentos a partir daí.
Ok, obrigado Diogo e mais uma vez obrigado à audiência que nos está a ouvir, né? Que escolheu ouvir o Top Performer de forma proativa, não é? Sim, efetivamente a minha experiência começou um bocadinho do lado do empreendedorismo. Eu gosto sempre de ressaltar este ponto porque acho que é importante, que foi o facto de eu ter estudado no secundário fora, porque na altura eu não via isso como algo que acrescentasse assim tanto valor. Aliás, eu com 15 anos fui fazer o secundário em Madrid, porque o meu pai trabalhava no Banco Espanhol e a certa altura a família foi com ele. Eu na altura achei que isso era péssimo e foi para mim, ou seja, perdi os amigos, entre aspas, ou seja, deixei de estar com eles todos os dias, mas hoje em dia vejo que foi uma espécie de pré-teste para sair da zona de conforto. E que hoje em dia, e daí para a frente notou-se isso, eu perdi muito menos o medo de mudar e de ir para um ambiente onde não conhecia ninguém e para uma coisa nova, etc. Por isso, o meu conselho aqui é, quanto mais cedo alguém for exposto a uma mudança drástica, drástica não tem que ser negativa, pode ser simplesmente uma mudança, não é? Menos medo terá daí para a frente a fazer mudanças na sua vida, seja de emprego, seja de outro tipo de coisas a nível pessoal, etc. Por isso, para te dizer que eu terminei o secundário em Madrid, num colégio espanhol, depois, entretanto, entrei cá na Católica, em Portugal, em gestão, e, na altura, o que eu achava, e que os meus pais achavam para mim, é que eu ia fazer o tal percurso que todos os gestores tipicamente fazem, né? Ou que vão para uma consultora, ou vão para um banco, ou banco de investimento, ou um banco de retalho, etc., ou uma seguradora, e pronto, e fazem carreira a partir daí em corporate, por assim dizer, né? Porquê? Porquê é que os pais querem isto? Não é porque acham que o empreendedorismo é mau, é porque acham que o corporate é mais seguro, não é? E todos os pais querem a segurança para os seus filhos, sobretudo tendo em conta que estão a investir na sua educação, não é?
Pois, é o sentido paternal, não quer dizer que não compreendam percursos alternativos, não é?
Exatamente, e que foi um bocadinho aquilo que me aconteceu. O que me aconteceu foi que no meu segundo ano do curso de gestão na Católica, eu tinha um colega de engenharia já do tempo do secundário, de quando eu estava em Lisboa, ou seja, no fundo eu deixei de estar com eles, mas continuávamos amigos, não é? E quando eu voltei para Portugal, e eu voltei para Portugal também porque queria voltar a estar com os meus amigos do secundário, voltei-me a dar com as pessoas que tinha deixado, entre aspas, penduradas durante o 11º e o 12º. E o que nós fazíamos era, normalmente, ao final do dia, cada um estava nas suas faculdades, uns na Católica, outros no Técnico, outros na Nova, íamos tipo tomar café entre todos e falávamos um bocadinho das experiências que estávamos a ter em cada faculdade. E esse meu amigo de engenharia falou-nos de uma ideia de um gerador elétrico, de uma ideia que ele tinha tido, ele estava em engenharia mecânica no Técnico, de criar uma nova forma de geradores elétricos, que ele até tinha falado, batido umas bolas com um professor, que tinha achado piada a ideia, e ficou por aí a conversa. Até que alguns dos meus amigos de gestão da Nova estavam a ter uma cadeira de marketing, que eles já estavam um ano mais à frente que eu, e um dos requisitos para a cadeira de marketing era fazer um business plan de uma ideia, não é? E eles pegaram nessa ideia do meu amigo de engenharia, que achavam que fazia sentido, e fizeram um business plan a partir daí. E a ideia deles era fazer uma espécie de gerador elétrico, que, se não me engano, era para telemóveis. Ou seja, o telemóvel, à medida que se ia-se movimentando, ia-se autocarregando e etc. O que acontece é que neste ano também houve um concurso da Nova, um concurso de empreendedorismo, isto foi para aí em 2009, e os meus amigos usaram o mesmo business plan para a Nova e não ganharam, mas ficaram quase lá, ficaram em segundo lugar. E a partir daí, nesse ano, houve assim um grande boom de vários concursos de empreendedorismo em Portugal.
Pois, eu lembro-me disso perfeitamente, de facto, eu acho que esses concursos alimentaram muitas startups na altura.
Exatamente, e a nossa é um desses casos. Porque tivemos muita sorte, porque foi nesse mesmo ano, porque a nossa ideia tinha a ver com energia, não é? Era baseada num gerador elétrico, onde, entre os vários concursos que nós participámos, um deles era o da EDP. Era um concurso cujo prémio era de 50 mil euros e era patrocinado pelo Richard Branson, pelo Sir Richard Branson, fundador da Virgin, em que davam esse prémio à melhor ideia no setor da energia. E foi nessa altura que eu me juntei ao projeto, comecei a bater mais bolas com eles nessa altura. Porquê? Porque se nós queríamos candidatarmos a este prémio, o nosso business plan tinha que ficar mais profissional. Tínhamos que levar os financials mais a sério, ir ao detalhe na estratégia, etc. E também porque alterámos a ideia do gerador. Já deixou de ser para telemóveis e tinha passado a ser, em grande escala, para um gerador de energia das ondas. No fundo, ia estar no meio do oceano e as ondas ao bater nele aqui ia gerar eletricidade. Três gestores e um engenheiro no início, é o clássico, não é?
Ok.
E entretanto entrou mais outro engenheiro. A meio do projeto da EDP entrou um segundo engenheiro de eletrotécnica. Lá está, que era a componente que o meu colega de mecânica não tinha. Pronto, o que aconteceu foi que nós então fizemos o business plan muito mais aprimorado para o concurso da EDP e ganhámos. Ou seja, com 19 anos, eu com 19 e os meus colegas com 20, ganhámos um prémio de 50 mil euros naquela altura da vida, não é? E foi assim uma grande alteração, lá está, mais um exemplo de uma mudança na tua vida que é positiva neste caso, não é?
Claro. Mas esse dinheiro não ia para a vossa conta, imagino que tinha que ir para a conta de uma empresa, não é?
É isso mesmo, exatamente. Ou seja, isto quer dizer o quê? Que nós, para conseguir recebermos o prémio, não podíamos ir sair à noite, etc. Tínhamos mesmo que criar uma empresa e produzir aquilo que nos tínhamos proposto, não é? Nós já tínhamos uma ideia, na altura fizemos uma patente nacional dessa mesma ideia, tínhamos que fazer um primeiro protótipo da ideia que tivemos, tínhamos que andar à procura de fornecedores, etc. E o prémio dos 50 mil euros serviu para nós criarmos uma empresa que se chamava Imove, que foi aquela que tu falaste no início, cujo objetivo era esse. O objetivo inicial era o de produzir em grande escala, ou em pequena escala, à escala que fosse na altura, o produto, não é? O tal gerador de energia das ondas. E depois, o que aconteceu foi, nós ganhámos o prémio, entretanto, chega uma altura em que temos mesmo que nos dedicar ao projeto, não é? Porque a estudar e a trabalhar no projeto é super complicado e temos mesmo que olhar para aquilo à séria, porque tínhamos lá a EDP quase como nosso acionista, não é? Indiretamente e diretamente, não é? Apesar claro, de ter sido via prémio, era a EDP que estava por trás.
Com 20 não é? Anos, tu ficas, epá, isto vale imensa pena, eu tenho que investir nisto, não é?
Exatamente.
Mas isso afetou a vossa performance no curso, é isso?
Sim, ou seja, mais a uns do que a outros, mas sim, como é óbvio, não tens tanto tempo para dedicar aos estudos. Eu também pensava, eu estou a estudar também para depois ir para uma empresa, né? No fundo claro. Eu só tenho a oportunidade um bocadinho mais cedo e dedicar-me à iMove à séria. E o que aconteceu nessa altura foi, como nós queríamos muito fazer uma fábrica, entre aspas, daqueles geradores, era a nossa ideia do business plan, andámos à procura de mais capital para construir protótipos a escala maior, para fazer testes, depois aquilo tem que fazer testes em tanque de ondas dos protótipos que tu... Nós nunca chegámos a essa fase, mas tínhamos que fazer testes em tanque de ondas dos protótipos. Então falámos com uma série de capitais de risco em Portugal, sei lá, a Inove Capital, a Ask Capital, etc., para tentar angariar investimento para o projeto. Só que não conseguimos, porque não só porque era um valor muito, muito elevado, se não me recordo, acho que eram 5 milhões de euros que nós precisávamos na altura. De acordo com o Excel, lá está.
Né? Exato.
Não conseguimos, e também porque éramos muito jovens, faltava-nos alguém, um sócio mais sénior, que nos ajudasse também a falar com aquele
pois
tipo.
Pois é, com os miúdos a pedir 5 milhões é...
Sim, era... nós na altura achávamos possível, né? Lá está. Exato. E daí tu mudares e não achares grande risco na mudança, sobretudo quando és novo, porque as oportunidades continuam lá. Né?
Claro.
E o que aconteceu depois foi que nós ouvimos que não conseguimos angariar capital em Portugal. Tivemos uma proposta, acho que foi de uma consultora, eu já não me recordo se trabalhava com a EDP ou não, de irmos para Silicon Valley. De irmos para uma incubadora lá, tipo, sabes aquele filme do Social Network, do Facebook,
sei,
onde saem todos de Harvard
sei.
E vão todos lá para uma... Foi um bocado a mesma história, ou seja, com 21 ou 22, já não me recordo, nós fomos todos viver para Silicon Valley, para o Plug and Play Tech Center, que era uma incubadora de empresas que lá havia, onde saíram de lá uma série de empresas conhecidas hoje em dia, em que o nosso objetivo durante 3 meses era falar com capitais de risco, com VCs, Venture Capital.
Isto por acaso faz-me lembrar mais uma série que não sei se era da Netflix, também tem a ver com startups, e eles andavam literalmente a bater porta a porta em Silicon Valley de cada VC, a fazer tipo um pitch e a tentar, pronto, angariar apoio, não é, no fundo?
Sim, acho mais que ou menos isso que Silicon vocês Valley. Sim, acho que a série, não, se for a mesma que eu estou a pensar, acho que se chama Silicon Valley a série.
É, exatamente, é isso mesmo.
Sim. Isso. Foi exatamente isso, ou seja, nós tínhamos uma listinha de VCs, e este ponto é importante porque nós no início pensaríamos, ok, vamos começar pelos melhores, pelas Sequoia Capital e Anderson & Horowitz da vida, etc., e depois vamos àqueles que queremos menos. Mas o que nós fizemos foi ao contrário. Nós começámos com os VCs que achávamos que não eram tão relevantes para nós para treinar o pitch. Nós tínhamos para aí uma lista, já não me recordo, mas eram para aí uns 50 Venture Capitals. Começámos com o primeiro terço, que era aquelas que não queríamos tanto, para treinarmos e vermos que perguntas é que eles nos faziam, e daí fomos evoluindo até aquelas que nos interessavam mais.
Ah, interessante,
não é?
Mas as que não queriam tanto era porque eram mais pequenas, é isso?
Não, era porque não se focavam na área de energia.
Okay.
Ou seja, no portfólio deles, depois consegues ver nos sites deles, tipo de áreas é que é o core, não era tanto o foco. Às vezes tinham lá uma startup ou outra, mas não era o grande... Porque uma VC quer um exit, não é? E tu tipicamente queres estar associado a uma VC que saiba a quem é que vai vender a seguir, não é?
Certo.
O objetivo deles é investir para vender a seguir, passado tipicamente 7 anos. E pronto, o que aconteceu aí? Um bocadinho resumindo a história. Pá, o processo foi incrível, porque tu falas com imensa gente e conheces e percebes as perguntas grandes deles, o que é que lhes interessa saber? A qualidade da equipa, lá está, nós tínhamos sempre o gap de nos faltar alguém sénior na equipa. E também o tamanho do mercado. O quão grande é o teu addressable market? Ou seja, de nada te serve teres uma coisa incrível se só há 3 pessoas no mundo que precisam dela, não é? Ou seja, a não ser que seja na saúde, que aí sim é crítico. Fora isso, tipicamente não é assim tão interessante para um capital de risco. O que aconteceu depois foi que também não conseguimos investimento, mas saiu de lá um grande input, que foi: se vocês estivessem na área de eólica, vocês teriam mais sucesso, porque nós sabemos a quem fazer o exit, tipicamente uma capital de risco a seguir. Porque na área de energia das ondas não tinha havido nenhum player que tivesse sido bem sucedido. E uma capital de risco depois não sabia o que fazer com aquilo, entre aspas, não é?
Então isso foi alto insight para vocês reformularem a solução e apresentarem algo mais ligado à energia eólica.
na altura estávamos na energia das ondas, que era mais parecido com hídrica, mas a seguir o que nós fizemos foi, nós quando voltámos para Portugal, também não conseguimos investimento lá, mas pá, foi uma experiência incrível, decidimos assim, olha, a eMove não pode continuar com 3 gestores e 2 engenheiros, não está a conseguir levantar capital, não é? Não, temos aqui uma burn rate muito alta, não é? Então o que é que aconteceu? Ficaram só os engenheiros a trabalhar na eMove e os gestores saíram todos. E o que esses engenheiros fizeram foi tentar readaptar o gerador que tinham, o tal das ondas, para uma solução eólica. E foi isso que acabou por acontecer. E foi a tal segunda patente que nós fizemos. E só para fechar aqui, já entre aspas, o capítulo da eMove, o que aconteceu depois com a eMove é que passado para aí 2 anos, depois de eles terem feito o novo desenvolvimento da eólica e ter feito a segunda patente, acabou por se vender a patente a um fabricante de componentes elétricos. E foi assim que nós fizemos o nosso primeiro exit, entre aspas, da eMove, foi ao vender a segunda patente a um fabricante português de componentes. E esse fabricante levou os engenheiros com eles. Os gestores nunca foram utilizados, entre aspas, mas o engenheiro que...
Mas vocês receberam todos uma contrapartida financeira por isso? Ou?
Sim, sim, sim. Ou seja, não, ninguém ficou milionário, mas também claro. Não ficámos a dever nada a ninguém. Foi a parte mais importante, foi nós conseguimos sair da eMove e a eMove sair limpinha e o seu
e
maior
ficar
ativo...
com a experiência, sim.
Exatamente, claro. E o seu maior ativo, que era a patente, ser desenvolvido. Depois o nosso engenheiro eletrotécnico, que era o João, acabou por ir com a compra da patente. Ele também foi.
Olha, isso foi bom. E na altura isto do empreendedorismo, de facto, estava a nascer com uma força brutal e eu acho que motivava-se muito os jovens também. E com esta experiência toda em Silicon Valley, tu achas que é fácil uma pessoa ficar overwhelmed, percebes? Ou seja, sentir-se o próximo Mark Zuckerberg e isso não ser propriamente assim, não sei. É fácil isto acontecer? Achas que foi fácil gerir? Não sei.
Eu acho que sim. Eu senti mais isso, não tanto na eMove, mas mais até na Vert e na startup que eu fiz a seguir. Mas o que é que eu achei? Eu achei que na altura, como não havia, sobretudo em termos de startups tecnológicas, porque startups sempre existiram, não é? Existiram, eram mais ligadas a produtos físicos, etc. O grande boom que tu falas é sobretudo das startups tecnológicas, coisas ligadas ao digital, etc.
Sim, mas quer dizer, mas nesta altura tu andavas a falar com VCs em Silicon Valley e a malta da tua idade se calhar andava a estudar para o exame de finanças, não é?
Exatamente. Eu tive isso com a vida, para assim dizer. Por acaso depois ainda tive lá umas pós-graduações, depois podemos falar sobre isso num instante, mas sim, o que eu acho que foi era, nós fomos muito expostos, ou seja, isto para para uma empresa de mídia, sabe, para uma revista de tipo Forbes ou Exame, miúdos como nós é ouro, não é? Ou seja, metem-te na capa os próximos meninos bonitos da energia, uma coisa desse género, estás a ver? Ou seja, o que nos aconteceu foi que fomos muito expostos a muita coisa demasiado cedo, antes pois, de ter a tal bagagem de conseguir tirar valor daquilo, estás a perceber? Certo. E, sabe, nós éramos convidados, eu lembro-me de ter sido convidado para uma apresentação na Ordem dos Engenheiros para falar da eMove, do jeito que eu tinha 21 anos, o que é que eu vou falar e fazer, não é? E eu acho que é isso que te faz um bocadinho achares que estás melhor do que na realidade estás, porque na prática claro. O teu produto é uma patente, não é? Ainda não tens nada físico, a não ser um protótipozito pequeno.
Sim, tens uma aprovação social muito grande, não é?
Exatamente. E depois também tens os técnicos da EDP a validar o que fizeste, mas fora isso, a empresa em si ainda não está a faturar, não é? Ainda não estás a criar valor concreto, não é? E eu acho que isso sim, isso depois faz-te achar que estás melhor do que na realidade estás. E depois quando aquilo de alguma forma acaba, ou porque ficas sem capital, ou porque não consegues a nova ronda, a queda, entre aspas, psicológica é maior, porque achas que realmente estavas a fazer alguma coisa quando na prática nunca começaste a vender, não é? Nunca tiveste nenhum tipo de faturação.
Mas olha, no meio desta jornada da eMove, portanto, na licenciatura, tu estavas a dizer, e bem, que muitas vezes os pais querem estabilidade para os filhos, etc. E, portanto, há aqui uma altura em que tu também, pelo que eu percebo, tu chegaste a ir a uma entrevista numa consultora onde tiveste quase a ficar, mas, na verdade, deram-te indicações no sentido contrário, não?
Sim, sim. Eu acho que este ponto é importante para as pessoas que estão a passar o mesmo pelo que nós passámos na altura. E imagino que tu também tenhas sido incentivado no mesmo sentido. Que lá está, ou seja, eu fiz uma série de estágios, porque enquanto eu estive na eMove, eu estava na faculdade ao mesmo tempo e também nós não ganhávamos um salário da eMove, né? O dinheiro que nós tínhamos era para o projeto avançar, né? Nós éramos estudantes. Eu fiz uma série de estágios promovidos sobretudo pela Católica, pelo Gabinete de Carreiras no verão. um numa consultora, outro numa empresa de consumer goods. E depois tive uma ideia de ir para a consultoria, lá está, muito também pressionado por aquilo que os meus pais achavam que era o caminho mais seguro, não é? E lembro-me que acho que foi no segundo ano, fui à Deloitte fazer aqueles testes, não é? Que é uma entrevista com os recursos humanos, depois uma entrevista da parte matemática, em que tens que fazer aquelas análises matemáticas, etc. E depois há uma parte da entrevista que é a conversa com o partner. E a mim, por provavelmente ter falado com a pessoa dos recursos humanos e ter dito que tinha uma startup na área de energia, foi-me sugerido falar com o partner de energia. E por isso, o que é que isso fez? Fez com que, quando eu fui falar com o partner, expliquei-lhe um bocadinho o meu projeto. Expliquei que tinha uma startup, que já tinha ganho um concurso, aliás, da EDP, etc. Tínhamos muita exposição, que já tínhamos uma patente. Mas que ainda assim queria ser consultor. E foi isso que ele achou estranho. Ou seja, o que esse partner me disse da Deloitte foi que, Diogo, eu não percebo porque é que tu estás a querer ser consultor quando tu já tens o teu projeto, não é? Um consultor tipicamente trabalha para os projetos dos outros.
Exato.
E o que ele me disse foi, olha, eu acho que vais ter muito mais valor se trabalhares do lado do teu projeto e acho que o mais importante era tu dedicares a isso e não te dedicares à consultoria. Por isso o próprio partner a desincentivar-me de ir para a consultoria e o que aconteceu até foi o oposto, que a Deloitte na altura estava a abrir um departamento de inovação. Isto aconteceu um bocadinho antes de nós irmos para a Silicon Valley, e ele até me sugeriu, olha, porque é que o nosso departamento de inovação não usa a tua startup como um primeiro case study desse mesmo departamento? E foi isso que aconteceu. Ou seja, nós, antes de ir para a Silicon Valley, o nosso business plan todo e os financials, etc., foram também validados pela malta da Deloitte, para irmos também com um bocadinho mais de confiança falar com os capitais de risco americanas.
Ok, isso é top. Foi uma grande ajuda e de facto acabou por te encaminhar para o teu próprio projeto e tu sentires aqui também uma aprovação, porque se alguém do próprio contexto corporate está a encaminhar para empreendedorismo, não há como ter dúvidas, não é?
Sim, isso também ajudou-me para eu falar com os meus pais e dizer, olha pai, há aqui um partner de uma consultora que ele próprio me está a dizer que o caminho do empreendedorismo já está sólido o suficiente, pelo menos o meu, para que eu me possa dedicar alguns anos a tentar, pelo menos, não é? E isso ajudou também no sentido de ainda acalmar um bocado a minha família de, eu não vou cometer nenhuma loucura, não é? Vai ser uma coisa pensada. E mais do que isso, o facto da Deloitte ter disposto a ajudar também ainda dá mais credibilidade à coisa, do género, olha, não só te digo para ires, como te ajudo. Isso ajudou bastante também a teres mais confiança no projeto.
Portanto, aqui sobre a eMove, há uma fase onde entra de alguma forma em autopiloto, não é? E portanto nessa fase também tu acabas por ter outros desafios.
Sim, exatamente. Foi naquela fase em que eu te disse em que nós voltamos de Silicon Valley e percebemos que a eMove tem um problema, antes de ser um problema de gestão, é um problema de engenharia, não é? E que temos que os engenheiros tinham que adaptar o nosso projeto, e é aí que os gestores ficam um bocadinho à espera, não é? E à espera que realmente haja pelo menos mais uma patente que seja validada. E é nessa altura que entra aqui a Rocket Internet que falaste no início, porque quando é que eu fui contactado pela Rocket? A Rocket Internet é uma espécie de venture builder, é uma espécie de mistura de incubadora com investidora, com fazer crescer o negócio. A Rocket é uma empresa alemã que o que eles fazem é pegam em negócios que já sejam muito bem sucedidos em mercados desenvolvidos, ou seja, Estados Unidos, Europa, etc. Porquê? Porque o modelo de negócio já está provado que funciona. Ou seja, se eu fizer uma cópia da Amazon, por exemplo, já sei que aquilo funciona, né? Não preciso de andar aqui a inventar outra indústria se sei
Sim,
que aquela
funciona. Sim, replicas noutra região do mundo.
E replicam numa região do mundo onde não esteja assim tão disseminado aquele tipo de negócio.
Ultimamente Pronto. Até tem sido mais da Ásia para os outros... As outras sim, regiões, sim. Ana.
É. Eu sei que eles também têm crescido muito em África. Acho que a Rocket Nigéria é um dos case studies da Rocket também. Mas isso surge como? A Rocket contratou uma série de pessoas na Católica, alguns ex-McKinsey, e sei que uma das pessoas que foi contratada para a Rocket, que foi trabalhar primeiro para a Austrália e depois para a Singapura, que era o António, hoje em dia acho que vive em Silicon Valley, acho que está lá a trabalhar com uma startup dele. Ele andava à procura de mais malta para os projetos da Rocket. Então, ele pediu leads a professores da Católica, neste caso, foi ao meu professor de contabilidade de custos, se não me engano, se conhecia alguém com um perfil empreendedor que pudesse estar interessado em ir trabalhar por um projeto da Rocket, uma startup da Rocket na Austrália. E ele sugeriu o meu nome, esse professor sugeriu o meu nome.
Okay.
E o António liga-me, estou eu nos Estados Unidos ainda estava a Silicon Valley com o Emove, a perguntar, eu nunca tinha ouvido falar de e-commerce na vida, né, e tenho trabalhado aí desde então, a perguntar-me se eu sabia o que era e-commerce, se estava interessado num projeto de e-commerce de comida, que é HelloFresh, na Austrália, etc. Aí na altura disse-me que não. Porquê? Porque eu acreditava piamente que a Emove ia conseguir funding em Silicon Valley. E disse que não estava interessado, obrigado. E ainda bem que ele disse-me que eu tinha sido um referral do tal professor de contabilidade de custos, etc.
E porquê que achas que o professor te recomendou já agora?
Porque provavelmente eu já sabia da minha experiência da Emove, não é? Porque na Católica era mais ou menos conhecido que nós tínhamos ganho aquele prémio. E eu acho que também sempre fui um aluno um bocado bold. Ou seja, apesar de não ter muito tempo para estudar, no tempo que eu tinha, estava sempre a tirar dúvidas e estava sempre a perguntar e destacava-me de alguma forma nas aulas, sobretudo nas práticas. E pronto, eles cá conheciam a minha cara e o meu nome.
Tinha sentido crítico.
Sim. Acho que é um bocadinho isso. Depois, eu na altura recuso, lembro-me de recusar a proposta quando estava lá. Depois, quando volto para Portugal e percebo que a Emove vai ter que ficar com os engenheiros mais algum tempo e que os gestores, afinal, não fazem assim tanto sentido, eu ligo ao António outra vez, volto a falar com ele e pergunto, olha António, na altura realmente eu achava que a Emove ia conseguir funding e não conseguiu, porque tínhamos aqui um desafio maior do que estávamos à espera, e queria-te perguntar se a posição na Rocket na Austrália ainda está em aberto. Ele disse-me que sim. Okay. Pôs-me a falar com o country manager do Sudeste Asiático, que era o Mads, que era um dinamarquês completamente
O Mads. Workaholic. O Mads agora é muito conhecido, pelo menos no LinkedIn, conhece toda a gente, tem uma network enorme, e construiu outra venture builder, não é? Dele próprio, que
sim,
é a Nova Founders.
Sim, ele saiu da Rocket porque fez uma cópia da Rocket.
Exato. Ou seja, aplicou exatamente o modelo da Rocket.
É um bom aluno, exatamente. Foi isso mesmo. Ele foi o meu chefe durante esse período. Ou seja, o que é que aconteceu? O Mads entrevistou-me e eu na altura estava em Portugal e depois fui viver para a Austrália no dia 1 de janeiro de 2012, se não me engano. A Rocket trata dessa parte toda dos voos e etc. E quando eu cheguei lá, deram-me um projeto que eu na altura não sabia que era HelloFresh. Eu disse que sabia, mas acho que não sabia. Eu acho que só sabia que ia para a Rocket montar uma startup deles, não sabia qual era. Eu lembro
que sabias
voo,
que era na Austrália, isso já sabia.
Sabia que era na Austrália. E no voo o Mads mandou-me os competidores da HelloFresh que nós íamos copiar. Mandou-me tipo um e-mail com uma série de links. Eu hoje em dia ainda faço uma coisa que é uma péssima prática.
E não te pareceu shady? Não te pareceu uma coisa estranha?
Não me pareceu porquê? Porque a maior parte da malta que lá estava, os portugueses eram ex-McKinsey's. Ou seja, era malta que saiu de uma consultora de topo para ir para ali, não é?
Claro.
E o salário também era muito interessante, etc. Pronto, o que aconteceu foi, eu lembro de ele me mandar no avião 4 ou 5 links de competidor, diz take a look on this, uma coisa qualquer. Ele tinha uma coisa que era escrever o e-mail todo no assunto. E tu, lendo o assunto, sabias tudo o que ele dizia. E hoje em dia ainda faço isso às vezes, e sem querer, porque aprendi com ele.
Já vi pessoas a fazer isso, de facto.
Porque eu não queria perder tempo, então ele abria no iPhone, escrevia tudo no assunto e fazia lock send e pronto.
Okay.
Mas pronto, eu lembro, eu fui no avião olhar para aquilo e quando cheguei lá efetivamente íamos fazer isso. Íamos fazer uma cópia de uma empresa de entrega de comida ao domicílio que se chamava HelloFresh e chama, hoje em dia é uma das melhores startups da Rocket. E eu fui com um fundador australiano, éramos dois co-founders, era eu que estava mais na parte de aquisição, de marketing digital e offline partnerships. Ainda fizemos entregas, no início fizemos tudo, né? Operações, etc. E ele estava mais na parte da criação das receitas e na parte de otimização dos custos, ou seja, como é que eu faço aqui um food cost super baixo, porque ele vinha do Masterchef Austrália, o meu sócio, que era o Tom, tinha sido um dos participantes do Masterchef e era super conhecido na Austrália, então usávamos um bocadinho a marca dele para promover a HelloFresh lá. E eu estava mais em como é que eu vou fazer a HelloFresh crescer, como é que campanhas de marketing digital é que eu vou fazer. Tínhamos imensas calls, como a HelloFresh começou em vários países ao mesmo tempo, porque a Rocket montou este modelo em Austrália, Singapura, França, Alemanha, etc. Tínhamos imensas conversas entre os vários co-founders das HelloFresh todas do mundo a partilhar boas práticas.
Mas
a dizer, olha, eu fiz remarketing, imagina, remarketing em 2012, né? Hoje em dia toda a gente fala, nós fazíamos tipo há imenso tempo. Fiz remarketing e correu super bem. Olha, os Facebook Ads também. E eu acho que foi um bocadinho isso que me fez também perceber tanto de marketing digital hoje em dia, porque eu fui exposto a grandes budgets muito cedo. E permitiu-me errar, não só com o dinheiro dos outros, entre aspas, mas aprender rapidamente, porque tínhamos muito orçamento. Ou seja, não dava com estes 100 mil euros, sentávamos outra vez com outros 50 mil. E,
pois.
Isso ajudou bastante. E pronto,
isso é uma experiência brutal.
Sim, e a parte boa é que tínhamos lá imensos portugueses e cada português estava responsável de uma das... Nem todos éramos co-founders, mas estavam, no fundo, numa posição alta nas decisões dessas startups. O que a Rocket fazia era pegar nessas startups, fazê-las crescer o máximo que der, com os co-founders, ou seja, nós éramos financiados. Éramos uma espécie de empreendedor com salário. No fundo, é o melhor dos dois mundos, entre corporate e empreendedorismo. Não tínhamos era equity das empresas.
Sim, é o dinheiro dos outros, mas tu é que pões a mão na massa, não é?
Exatamente, é isso mesmo. Ou seja, a Rocket dava-te a ideia, dava-te o funding, dava-te a equipa e tu só tinhas que fazer, não é? E depois os teus objetivos eram de acordo com os resultados da startup.
Etc. E numa escala internacional e com exposição internacional e, como disseste, compartilha de experiências com pessoas de vários países e tudo mais, não é? Portanto, isso numa altura muito cedo da carreira é uma experiência muito interessante, não é?
É verdade. Ah, eu lembro-me que isso era para o bom e era para o mau. Houve uma startup da Rocket que tinha para isso lá, era 10 pessoas. Ou se calhar até mais, não me recordo, que vendia amostras de beauty, ou seja, tu recebias uma caixa com amostras de beleza e depois podias comprar algumas coisas, e aquilo não estava a correr bem, e eles acabaram com a startup de um dia para o outro. É tipo, um dia chegas ao escritório e vês as raparigas todas a irem embora, e fica ali um buraco, uma ilha, sem ninguém, porque aquela startup tinha acabado. Era assim este nível de rapidez, não só começava muito rápido, como também acabava super rápido.
Sim, mas isso acabas por ter aquela aprendizagem do testar rápido, falhar rápido e começar outra vez, não é?
Exato, ficas com menos medo da mudança, eu acho.
Exato.
E percebes que isso é o normal, sobretudo em empreendedorismo.
Bem, na altura foi uma experiência brutal. Tu, hoje em dia, achas que se tivesses também nesse início de carreira, hoje em dia continuava a ser igualmente atrativo ir para uma Rocket Internet, achas?
Sim, acho que sim, sobretudo. Lá está, eu se fosse um pai agora diria-te que era o melhor caminho sem risco, ou seja,
okay.
É o caminho onde tu tens tantos learnings, claro que não é 100% porque não está lá o teu dinheiro, não é? Tens learnings ao nível de ser empreendedor quase a full time, mas não tens esse risco, não é? Porque lá está, tens um sócio sénior que é a Rocket que te vai dizendo o que é que deves fazer, tens os outros co-founders que estão a fazer a mesma empresa que tu noutro país, que te vão dizer, olha, está a correr bem, está a correr mal.
Sim, por isso, tens imensa mitigação de riscos, não é?
Exatamente, e o próprio modelo de negócio já está aprovado, não é? Que funciona.
Claro, mas também te divertes imenso pela experiência e isso é brutal. Mas tu tiveste lá, isto foi uma experiência menos de um ano para aí, não?
Foi de 6 meses, porquê? E a Rocket e a HelloFresh continuaram, porque eu tive um tema com o meu visto de trabalho. Ou seja, o facto de ir para a Rocket, de ir para a Austrália muito rápido e quase de dia para o outro, fez com que o pedido formal do Working Visa tivesse sido assim um bocadinho desleixado. Então o que é que acontecia? Todos os portugueses que lá estavam, eu agora já posso contar isto porque já passou muitos anos e já é tranquilo. Todos os portugueses que lá estávamos, os ex-maquinzes e essa malta, tínhamos que sair 3 em 3 meses da Austrália para renovar o visto de turista. E foi aí que eu fui apanhado. Fui apanhado à minha segunda saída.
Ok.
Nós às vezes saíamos tipo um fim de semana tipo para as Fiji, não sei o quê. Pá, era bem da louco. E depois voltávamos. Eu na altura estava a voltar da Nova Zelândia. Pá, fui parado no aeroporto. E eles perceberam pelo meu telemóvel que eu estava a trabalhar lá, porque tive que lhes mostrar os meus e-mails. Depois de me ter acontecido isso, todos os outros portugueses que lá estavam foram tipo outros ventures da Rocket fora da Austrália para que isso não nos acontecesse.
E, pá, tens histórias para contar giras, já percebi. mas olha, gostava de saber também, tu falaste de marketing digital, a nível de e-commerce, portanto há sempre aqui uma simbiose entre os dois, mas há outro tipo de aprendizagens de e-commerce que tu trouxeste da Rocket?
Sim, ou seja, trouxe o tema, validou um bocadinho aquilo que eu já achava do tema do tamanho do mercado, tem que ser mesmo um mercado grande, para que o teu custo por tu em e-commerce ganhas em escala, não é? A grande vantagem do e-commerce é que não estás a vender porta a porta ou só às pessoas que vivem no teu bairro, não é? Então, quanto maior se for a escala, mais valor acrescenta o negócio que tu estás a trabalhar. E foi um bocadinho por aí que eu depois, quando voltei para Portugal, isto já está em 2012, lá está, meio de 2012, pensei, vou agora tenho esta experiência de e-commerce e de grandes orçamentos em marketing digital, pouca gente em Portugal tem. E pensei, vou tentar a minha sorte em corporate, tipo, sei lá, para uma Vorta na altura que estavam a começar no digital, ou tento fazer o meu projeto em e-commerce. E estava muito motivado, porque tinha aprendido muito na Rocket como começar uma coisa do zero.
Claro.
E aí o move também tinha corrido bem dentro do... do possível, né? Dentro do tema das patentes, etc. E foi isso que decidi fazer, decidi. Acho que os corporates ainda não estão ao nível de maturidade como a Rocket já está, por isso ia andar para trás, entre aspas, a ir para e-commerce em Portugal, porque ainda estão a começar os processos todos. Vou tentar abrir o meu próprio e-commerce. E foi um bocadinho aí que surge
aqui
a Vertigo.
Para ti foi claro a oportunidade de e-commerce e que era isso que tu querias fazer. Isso nada a dizer, não é?
Foi porque, imagina, eu via as melhores pessoas do mundo, tipo as BCGs, as McKinsey's, etc., trabalhar ali, e toda a gente a dizer que aquilo era o futuro, e que,
pois,
não tanto por aquilo que eu achava, quase como uma validação que eu ia tendo, não é?
Claro.
Tinha
não,
malta...
e tu já tinhas, entretanto, muito knowledge disso, e portanto pensaste, pá, estou numa posição privilegiada, vou aproveitar mesmo.
Exatamente.
Ok, e aqui surge a Verti.
Isso mesmo, ou seja, o que é que eu fiz? Eu aqui juntei um bocadinho aquilo tudo que tinha ido construindo ao longo do tempo. Tinha contactos de investidores do tempo da eMove, não é? Já tinha andado a bater às portas dos VCs e dos Business Angels em Portugal. Tinha contacto, tinha conhecimento de como fazer da Rocket. E o que eu pensei foi, ok, eu vou falar com o investidor e pegar no meu know-how que aprendi na Rocket sobre montar um negócio de e-commerce, e vou fazer eu. E na altura a ideia foi criar uma startup de toalhas de praia. Eu agora não vou perder aqui muito tempo a explicar, mas a ideia era porque era um mercado muito grande, porque é um produto obrigatório na praia. Qualquer pessoa no mundo que vá à praia tem que ter uma toalha. E não havia uma love brand como há nas Havaianas nos chinelos.
Certo.
Não há uma love brand da categoria. E a oportunidade era grande nesse sentido, que qualquer pessoa do mundo que vá à praia não tem um item que reconheça como... Sempre que eu vou à praia, quero levar esta toalha desta marca, estás a perceber? Tal como levas os chinelos. Então, o que eu fiz foi... falei com um dos business angels que eu tinha conhecido do tempo da eMove e expliquei-lhe um bocadinho o plano. Olha, o plano é este, a oportunidade é esta, as Havaianas têm este mercado e conseguiram isto. Claro que demoraram 50 anos, não é? Pois há alguns players em biquínis e calções de banho que também são muito vincados, mas em toalhas de praia não existe e gostava de fazer isso.
Sim, até parece que é o principal objeto que tu levas para a praia, não é? E é aquele mais negligenciado.
Sim,
que era
é tipo um acessório.
Era,
não é?
O trapo que tu compravas ali na loja do chinês ou... De...
Exatamente, e pronto, essa ideia até surgiu na Austrália, por acaso. Mas o que é que aconteceu? Eu fiz um business plan, lá está, também de ter aprendido na altura da eMove e da própria faculdade, de como é que iríamos fazer a Verti, e isso implicava fazer mesmo tudo, incluindo a produção. Nós não íamos comprar já feito e meter uma marca, nós íamos mesmo fazer o produto do zero. E foi todo o processo de montar uma startup outra vez, agora entre aspas com pessoas portuguesas e uma coisa já com menos apoio da Rocket, não é?
Pois, menos apoio nenhum, não é?
Nenhum
não
apoio, tens, sim.
Aqui
sim
e apoio. Portanto, tiveste tu investir capital próprio também? Ou tu e os restantes ou não?
Mais ou menos. Eu investi no início algum dinheiro que tinha trazido da Rocket, porque eu quando saí da Rocket eles deram-me depois uma compensation, porque eles também sentiram-se culpados do tema dos vistos, etc. E esse dinheiro eu investi porque no início... a primeira coisa que eu fiz foi fazer o PowerPoint, o business plan, e falar com o investidor. Ou seja, eu passado para aí 2 meses de ter a ideia, consegui segurar capital. Consegui que um business angel investisse 500 mil euros, 500k no projeto. E a partir daí, tudo se desenrolou daí para a frente. Porque eu tendo capital, é muito mais fácil ter as pessoas a bordo, não é? E fui falar com um designer para desenhar o produto... e que esse designer também ia ter equity na empresa, porque a ideia era ser um produto design, porque a praia é um sítio de show-off, né? As pessoas
certo.
Querem mostrar.
Certo.
Falámos com um copywriter para começar a criar conteúdo para a marca, tivemos todo o processo de... Fomos visitar fornecedores, um dos requisitos era fazê-lo em Portugal, e fazendo uma fábrica, porque Portugal é muito bom em texto.
Mas não estava nenhum, nessa fase, não estava nenhum a receber uma espécie de salário, pois não?
No início, sim. Ou seja, mal tivemos funding, sim. Antes disso, não. Ou seja, enquanto eu estava só a pensar na ideia, a fazer o business plan, etc., não. Era, até porque era só eu. Depois disso, mal houve o funding, teve que se criar a empresa formalmente, outra vez, para se receber o valor do funding, não é? E aí era o nosso full-time job, não é? Nós estávamos todos os dias a acordar e a pensar naquilo. E sim, tínhamos... O primeiro processo foi falar com fornecedores no Norte, com alguns esboços que o designer tinha feito, e perguntar, olha, isto dá para fazer? É possível produzir isto numa fábrica?
Aí, sim, porque vocês tinham umas formas geométricas muito diferentes, não é? E aquilo não era uma típica toalha retangular, não é?
Exatamente, e aqui o objetivo era perceber se nós, tendo um produto que se destacava sobretudo pelo design, mais do que pela funcionalidade, claro que o design tem que ser funcional, etc., mas sobretudo pela parte estética, se era possível. E lá conseguimos, depois de negociar com a fábrica, tínhamos que ir a Guimarães para aí 7 ou 8 vezes, conseguimos que eles nos fizessem, fizemos uma primeira produção, e depois todo o negócio, a partir do momento em que o produto está feito, baseia-se num negócio de aquisição de clientes, não é? Baseia-se num negócio de vamos fazer campanhas de marketing digital e otimizar o nosso e-commerce ao máximo, porque nós só queríamos vender online, porque lá está, sendo um produto sazonal, tínhamos que vender para o mundo todo. Daí para a frente, todo o negócio se baseou em temos que fazer uma campanha a promover o produto, temos que arranjar, fazer vídeos, fazer sessões fotográficas, fazer campanhas de Google Ads, de Facebook Ads, remarketing, etc, etc. E aí, outra vez, o conhecimento que eu tinha adquirido na Rocket. Por isso, voltou a ser a parte que eu sabia daí para a frente.
Ok, e tu quando criaste a Verti, tinhas aqui uma ideia de criar o teu próprio negócio ou estavas mais a pensar em fazer algo tipo Rocketing? Criavas, fazias o que se chama no empreendedorismo o bootstrap, não é? Ou seja, com o mínimo custos possíveis, diria eu, não sei se foi assim o caso, mas crescer e eventualmente conseguir valorizar o negócio ao ponto de o vender a outra empresa. Era este o objetivo ou de facto ter o teu próprio negócio e construir aqui uma empresa que gerisse a médio e longo prazo?
Ok, havia várias saídas. Aquela que eu melhor conhecia e que achava que era aquela que eu queria era essa de vender, ou seja, era de pegar na Verti. Eu tive sempre muito essa ideia de vou fazer um produto muito bom para que a primeira experiência de qualquer cliente seja tão boa que queiram saber mais e queiram conhecer melhor o que é que esta empresa é. Ah, nós tínhamos imensos detalhes, tínhamos um toque de verniz nas caixas, tínhamos uma carta do CEO em cada toalha, tínhamos imensos detalhezinhos de produto. E a nossa ideia era fazermos um produto que, se alguém comprasse e fizesse parte de um grande grupo de moda, etc., quisesse saber mais. E fizemos muito nesse sentido de um dia, daqui a 3 ou 4 anos do negócio existir, há de haver algum grande player que vai olhar para esta oportunidade tal como nós estamos a olhar para ela agora e vai querer incorporar alguma marca, não tem que ser a Verti, mas como a Verti, no seu portfólio de marcas. Não é?
E isso aconteceu?
Essa era a nossa ideia. Não, isso não aconteceu. O que aconteceu foi que nós, sendo um negócio de produto, tínhamos que ter stock parado em armazém que valia dinheiro, que tens de ter um capital inicial grande para o negócio começar a funcionar. Porquê? Porque nós tínhamos que comprar as toalhas upfront, aquele modelo que se fala hoje em dia muito do dropshipping, em Portugal não funciona. Nós tínhamos que comprar uma quantidade mínima para justificar à fábrica, parar a produção de outra coisa qualquer e fazer a nossa produção. E o que aconteceu foi que nós temos logo muito valor de capital alocado ao stock logo desde o início, ficámos com muito pouca margem para fazer tudo o resto. Ou seja, pagar salários, fazer campanhas de marketing digital, escalar, porque lá está. Outro problema é que nós estávamos a vender ao consumidor final diretamente, éramos business to consumer. Mas nós tínhamos um custo de aquisição por cada toalha vendida. Nós, a meio do processo, ainda tentámos mudar para o B2B e começar a vender em bulk, sei lá, aos Corte Inglês, às Sportzones, Decathlon, etc. Mas já era um bocado tarde demais, porque já tínhamos queimado, entre aspas, muito capital, não só com o stock que comprámos upfront, como com todas as campanhas que tínhamos envolvido in-house, não é? Nós não tínhamos agência, fazíamos tudo dentro de casa. E o que aconteceu, no fundo, só para te fazer aqui um resumo, foi que passado 3 anos o nosso burn rate acabou, ou seja, nós vendíamos, ou seja, aqui já estávamos a faturar e conseguíamos vender o produto, etc. Mas não era um volume alto o suficiente para compensar a burn rate.
Ok, pode explicar só um bocadinho a burn rate para quem nos está a ouvir.
A burn rate é o quão rápido gastamos o nosso dinheiro que está no banco, para assim dizer. Ou seja, idealmente eu tenho que ter um valor de inflows, um valor de dinheiro a entrar superior ao dinheiro que está a sair.
Claro.
E nós conseguíamos faturar, mas o valor que estava a sair era maior do que o valor que estava a entrar. O que quer dizer que no final do dia o teu saldo é sempre negativo, não é? E pronto, o que aconteceu foi que passado 3 anos, não só não conseguimos fazer o exit da Verti, porque lá está, também não tínhamos bem uma história para contar para um investidor maior, porque ainda não éramos profitable, ainda estávamos ali no processo de
pois
inicial.
Pois, eu ia perguntar que é, ou seja, tu quando acabas a burn rate tens sempre a possibilidade de uma nova ronda de investimento, não é?
Exatamente, mas foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi, nós tentámos falar com mais empresas para fazer um exit e aí não conseguimos, mas falámos depois com a Portugal Ventures na altura para fazer uma nova ronda de capital. Só que o que é que acontecia? A Portugal Ventures aceitou, fazendo-nos uma espécie de raise. A questão é que fizeram umas condições com as quais eu não concordei nada, ou seja, no fundo eles estavam-nos a dar 3 vezes mais o capital que nós tínhamos, ou seja, em vez de 500k era 1,5 milhão, mas tínhamos que fazer muito mais produtos. Ou seja, aquele processo todo pelo qual passámos com as toalhas, íamos ter que fazer muito mais acessório. No fundo, eles queriam tornar aquilo uma espécie de Quicksilver, ou uma marca multiproduto.
Estou a perceber.
O que faz sentido do ponto de vista de gestão, que é, eu tenho aqui este ativo que é a marca, deixa-me cá multiplicá-lo no máximo de produtos possível.
Sim, mas é que... vai contra aquela ideia inicial que tu tinhas de querer focar na toalha, não é? No produto.
Sim,
como se fosse a Havaiana, não é? A Havaiana.
É isso, é isso. A minha ideia era pegar esse orçamento todo e fazer as toalhas mesmo crescer à série, estás a perceber? E fazer o produto, eventualmente baixar o custo de produção, fazer um produto mais barato para ser ainda mais massificável, e não queria ser só mais um player que vende artigos de moda. E Deixa. Foi aí que nós, até porque o valor que eles nos estavam a dar de capital, íamos ter que passar pelo processo todo outra vez, íamos ter que comprar stock up front dos outros produtos todos, fazer campanhas, etc. A burn rate ia existir lá na mesma e ia continuar a ser negativa.
E foi mas hoje que... em dia eu percebo que a Verti é de facto multiproduto, não é? Portanto, o que é que aconteceu aqui?
Pois, sim, o que aconteceu foi que os meus sócios queriam esse caminho e eu não queria. Pronto, okay. Foi aí que a coisa se deu, porque realmente eles queriam mesmo continuar e achavam que o futuro podia ser aí, podia ser capitalizar a marca e tornar mais uma marca de produtos de moda, ou de praia, de cidade, etc. Aí eu não queria isso, eu queria... fazer uma marca monoproduto grande e que fosse uma referência na sua categoria, porque eu não via uma oportunidade assim tão grande em estar nas outras categorias, sobretudo com o nível de capital que nós tínhamos, ou seja, com o valor de capital que nos iam dar, íamos ter que fazer o processo toda outra vez, e se não deu com as toalhas, claro que as toalhas eram mais difíceis, é verdade, mas fazendo mais 5 produtos com apenas 3 vezes mais o capital, no final do dia a conta volta a ser negativa. Pronto, então aí foi quando nós fomos para caminhos separados. Ou seja, foi aí que eu fiz a tal mudança de empreendedorismo para corporate. Não é?
Mas ainda na Verti, ou seja, tu, esta experiência de exposição, de elevada exposição, e tu falaste disso ter acontecido particularmente na Verti, e eu lembro-me que de facto surgiste na imprensa várias vezes, houve vários eventos com alguma dimensão em que a Verti também esteve presente, a própria inauguração da Verti, eu lembro-me que foi na Costa da Caparica, e há pessoas que ainda falam desse evento como memorável, portanto, de facto tinha alguma dimensão, não é? E isto, o que te queria perguntar era se isto foi fácil de gerir, e se tu achas que foi também da altura, porque de facto o ecossistema de empreendedorismo estava muito a crescer, ou achas que há o risco disto acontecer a jovens empreendedores agora, portanto, de estarem demasiado expostos e deixarem-se levar por isso?
Eu acho que isso é importante, sobretudo para quem nos está a ouvir e que esteja agora nessa idade de começar. O que é que eu acho? Se tu reparares, hoje em dia há muito menos exposição aos co-founders ou aos CEOs das startups do que antigamente. Ou seja, fala-se muito mais, quando tu lês um artigo no Expresso ou no Observador, fala-se muito mais da empresa do fundador. Tal não acontecia no meu tempo. No meu tempo, okay. No do Miguel, no da Felipe, etc., não era nada assim. Era, está aqui o fundador e, by the way, ele tem esta startup. Não é?
Era a história, não, era, não é? A história de
era
sucesso.
A história, exatamente. É um miúdo, levantou meio milhão e já esteve no mundo inteiro. Pronto, era um bocadinho isso que se queria vender. E tu, na altura, estás um bocado também a surfar essa onda, porque não só a nível pessoal para ti, te dá exposição, como para a própria startup ganha com isso, não é? Vais ter mais revenue, mais pessoas a comprar o produto, etc. Por isso tu também usas isso a teu favor. A questão é que quando aquilo acaba, eu acho que, eu estava a pensar nisso no outro dia, acho que é muito similar àquilo que os atores estarem agarrados a um papel. Ou seja, quando aquilo acaba, tu ficas muito conhecido por ter sido o CEO da Verti, pá, mas as empresas não são presépios, não é? Ou seja, aquilo, não tens que estar lá a vida inteira agarrado àquilo. Por isso é que E eu acho que a comunicação social ao longo dos anos foi-se apercebendo nisso. E tu estás a ver muito mais falarem-se do negócio do que dos próprios CEOs, porque é normal que os fundadores mudem, que venha alguém com mais maturidade e que ao longo do tempo, ainda hoje estava a ver que a Landing Jobs vai mudar o CEO para alguém, para outra pessoa mais nova.
Sim,
para continuar
jovem.
O caminho dele, etc.
Isso.
Por isso, isto é o normal. Ou seja, o que não era normal era tu começares um projeto desde o início e ficares de lá durante 20 anos, sendo o teu primeiro projeto quase na tua vida inteira, não é?
Mas não sei se concordas, eu também sinto que agora já há muito mais pessoas com experiência em empreendedorismo e os próprios, quer dizer, investidores, mentores, etc., que já existem, já conseguem ajudar estes jovens muito mais do que quando tu foste empreendedor, não é? Ou seja, tu falaste disso, foi difícil, ou sentiste que em alguns momentos faltavam pessoas mais séniores que vos ajudassem e que se calhar evitassem alguns erros, não é? Achas que isto hoje em dia existe mais e portanto que o caminho ainda é positivo para jovens empreendedores ou achas, ou deixaste de acreditar?
Não, não, eu acredito, aliás, eu sou mentor da Startup Lisboa e eu digo, olha, os erros que eu fiz foram estes, não os façam, não é? A primeira coisa que eu faço, tipicamente, quando eles me pedem reuniões, é falar um bocadinho daquilo que eu acho que eles não devem fazer, só para evitar perda de capital e perda de cabelo, no limite, né? Para não ficarem com tantos cabelos brancos. Porque sim, ou seja, o que eu senti na altura é que lá está, eu estava muito agarrado ao tema da Verti, do tema de empreendedorismo, e depois quando fui para corporate, é quase que como uma parte de ti tinha morrido, né? Do género, então, mas agora eu já sou só um númerozinho no Excel de uma grande empresa, já não sou o Diogo que aparece na capa de uma revista e da Exame, não sei do quê, estás a perceber? E isso, psicologicamente, é duro. E eu acho que a nova geração que faça isso já está a ter um bocado essa visão. E pessoas como eu e como outros empreendedores da minha altura estão-lhes a passar muito este
já têm os pés mais assentes na terra, de alguma forma. Sim.
Não te exponhas tanto. Não... Por exemplo, os meus pais diziam-me isso, mas eu não ligava nenhuma, não é?
Pois, claro. Tu dizias, pá, vocês é que não percebem, isto mudou, o mundo é diferente.
Exatamente, os novos jovens querem isto, etc. Mas eu acho que é isso, eu acho que é, não te exponhas pelo menos até seres profitable e teres a coisa mais ou menos forte, não é? Para estar mais bulletproof, para não fiques tão dependente do sucesso da empresa, quase como se fosse o teu sucesso pessoal. É um bocadinho o meu feedback nesse sentido.
Espero que tenham gostado desta partilha. Como já se torna habitual, no próximo domingo podes ouvir a segunda parte em que falaremos do motivo e objetivos da transição para grandes empresas, sempre ligado ao e-commerce e ao marketing digital. E o Diogo vai-nos guiar pelas experiências das funções que teve no El Corte Inglês, no Leroy Merlin e da experiência atual no Active Bank. Cuidem-se e muito boa semana de trabalho. Beijinhos e abraços.